Educação em Revista.
Quase todos os estudantes matriculados no ensino superior privado querem continuar os estudos, mas cerca de 42% afirmam que podem ter que desistir. O principal risco é a dificuldade para pagar as mensalidades. Os dados são de uma pesquisa da ABMES, Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Sobre esses e outros dados da pesquisa, a gente traz na sequência a avaliação do diretor-presidente da associação, o Celso Nisquier. Antes, eu agradeço aqui a contribuição da repórter Mariana Tocarnia, da Agência Brasil, para a nossa Educação em Revista de hoje. E a gente começa pelas estratégias possíveis para permitir que os estudantes consigam se manter nas faculdades, já que o cenário é de perda drástica de renda para muitos brasileiros.
Esse desafio trazido pela maior incerteza que essa terceira onda mostra, ele tem que ser endereçado pelas instituições da forma como a gente tem recomendado, ou seja, identificando aqueles grupos que estão em maior risco, seja por perda de renda, seja por perda de emprego, e oferecendo alternativas de diferimento, de parcelamento, de desconto, caso a caso. Nós temos defendido isso desde o início e agora isso nunca foi tão importante. Por outro lado, o esforço de retenção vai ser muito grande, muito importante, vai ser estratégico. Vejo as instituições mais focadas até na retenção do que na captação. E essa retenção se dá não só a partir de ofertas de alternativas de desconto, mas também a partir de uma boa comunicação, de uma boa apresentação do valor da educação superior, para que o aluno não esqueça o que está em jogo, que é o futuro dele. Enfim, eu vejo as instituições se articulando para, através de ofertas e de comunicação, poder garantir uma boa retenção. Ao mesmo tempo, nós da BMS temos trabalhado em busca de linhas alternativas, não só de financiamento para o estudante nesse momento de crise, mas também em linhas de crédito para as instituições poderem oferecer esses descontos sem impacto de caixa. Então, nós estamos trabalhando junto às autoridades, aos bancos, já fomos ao BNDES, já fomos ao Ministério da Economia, para mostrar a importância de dar ao setor o capital de giro necessário para que nós possamos financiar esse momento difícil do nosso aluno. Também estamos defendendo uma expansão emergencial da oferta de bolsas do FIES, para que esses alunos possam também ter uma alternativa de financiamento, além daqueles que já são oferecidos pela própria instituição. E, por fim, nós estamos recomendando, sim, que as instituições ampliem a oferta das disciplinas online na sua graduação presencial. Porque mesmo as que não têm o credenciamento de EAD, elas podem ampliar a oferta de disciplinas online usando o que já dispõe a legislação. Com isso, elas conseguem dar mais flexibilidade para o aluno e dar mais segurança sobre esse momento de incerteza da volta gradual. Então, são todas essas alternativas que nós, pela BMS, estamos recomendando para as nossas instituições para que elas tenham condição de superar esse momento.
A pesquisa confirma o fato de que muitos estudantes trabalham e dependem desses empregos para poder bancar o próprio estudo. Por isso, a manutenção do emprego é o fator de decisão mais importante para a sequência dos estudos por parte de 60% dos entrevistados. Inclusive, 22% dos entrevistados informaram que perderam o emprego em função da pandemia. O mesmo número aparece, mas para outro dado. 22% citaram a dificuldade dos responsáveis para arcarem com os custos do estudo como principal fator de risco para a sequência do curso. Então, isso nos dá uma noção que existe uma maioria que depende do próprio emprego para pagar a faculdade e existe esse percentual de mais de 20% que depende principalmente dos responsáveis para poder arcar com os custos do curso. O estudo também prevê uma redução na expectativa por novas matrículas. No universo de candidatos ao ingresso na universidade no segundo semestre, apenas 14% continuam com a intenção de começar o curso ainda esse ano. Cerca de um terço, 36%, já pretende adiar o ingresso no ensino superior para o começo do ano que vem. e 7% para o segundo semestre do ano que vem. Os outros 43% devem esperar novos acontecimentos, saber o que vai acontecer diante dessa pandemia, para que essa decisão seja tomada depois. Agora, a pesquisa também fala sobre a migração para o ensino à distância. De acordo com o estudo, 67% dos entrevistados avaliaram que a experiência com o ensino à distância é positiva, mas 73% preferem aulas presenciais. Só 3% disseram que migrariam definitivamente para a modalidade à distância, caso pudessem escolher. Então, a maioria esmagadora afirma educação à distância agora ok, mas prefiro as aulas presenciais. Ainda assim, a pesquisa mostra uma tendência de crescimento da modalidade à distância, já que proporcionalmente é maior o número de alunos da EAD que pretendem começar o curso e também é maior o percentual proporcionalmente daqueles que pretendem prosseguir nos estudos quando se compara a modalidade à distância com a modalidade presencial, o que mostra possivelmente que os alunos estão mais seguros agora de pagar por um curso de educação à distância do que na modalidade presencial, diante da incerteza da retomada das aulas. O Celso Nischi avalia essa tendência de migração para a modalidade à distância.
O EAD vai crescer mais rápido do que o presencial no pós-pandemia, e essa é a tendência que a pesquisa mostra. Portanto, nós realmente caminhamos para o futuro híbrido. Nós vamos ter não só mais alunos em EAD do que alunos em presencial, e isso já em 2022, antes era 2023, essa tendência foi antecipada. Era uma profecia, portanto, hoje vocês podem ver pelas projeções e pela pesquisa, está se tornando uma realidade.
Celso Nischi, presidente da ABMES, contribuindo aqui com o nosso Educação em Revista de hoje.